mas pessoal, hoje eu vou ligar a bitorneira porque você tem que trabalhar com a bitorneira em andamento. Release the
Kraken! Diga logo, qual é o poder de luta do Kakaroto?
A Winter is coming! É de mais de 8 mil!
Olha só que tá começando mais um Betoneira Cast. Betoneira lixosa, né? Betona Cast, que eu gostaria que o pessoal aí que quiser dar um apelido pro podcast, apelido carinhoso, Betona Cast. Podcast aí mais anticultura pop aí do universo, diria, né? Do sistema aí do capitalista e tudo mais. É o podcast mais louco possível. E eu esqueci o que eu ia falar, mas enfim, hoje eu tô com o Night, menino Matheus. Ô, Night.
Qual é, galera? Estamos aqui de novo falando merda e vocês, que é, aqui estamos aqui para bater esse tipo de meta.
Bater a meta de falar merda. E eu esqueci de novo de me apresentar.
Detalhe, a gente regravou isso e o Gui esqueceu de novo.
Caralho, que merda, mano. Mas eu sou o Antônio Barros, o pessoal me conhece aí do fã-clube do K-pop, né? O pessoal já tá lá, já um dos maiores fãs de K-pop aí do universo brasileiro. E hoje a gente tá aqui pra falar mais merda, né? Pra fazer vocês darem risada aí. Hoje eu tô presente, né? No último eu não tava presente porque, infelizmente, tava com um problema aí no intestino, não conseguia, tive que operar e tudo mais.
Jogando truco e fumando na guilha, mas beleza. Intestino, não conseguimos o vale.
Não precisa me expor dessa forma, né? E hoje a gente tá aqui pra falar mais merda, né? Hoje a gente tá com uns assuntos interessantes até, né? É, a gente tava discutindo aí essa semana. Os nossos temas a gente tem que explicar aqui, que eles surgem meio que a gente conversando, a gente fala assim, ah, vamos falar de uma besteira, aí surge um tema tipo, ah, o Tom Hardy. Qual que seria o Tom Hardy mais legal possível? Qual que é o seu preferido? E a gente, dentro disso, a gente já criou o nosso tema. E hoje a gente vai falar um pouco aqui justamente disso, né? Que Tom Hardy é um dos atores mais legais aí possível ultimamente do cinema, do Hollywood. Poderia vir atuar no Brasil? Poderia, mas não é o caso, né, dele fazer um cinema nacional.
Imagina ele fazendo uma Grande Família, um Sai de Baixo. Imagina,
puta que pariu. De Agostinho Carrara, mano. Tom Hardy de Agostinho Carrara.
Ia ficar pica.
Ia ser top.
Imagina ele fazendo um Filho do Capitão Nascimento, velho, no Tropa de Elite 77. Sim.
Exatamente, então assim, eu acho que a maioria das coisas que o Tom Hardy faz é legal, mas assim, a gente queria escolher uma só e coroar ela como o melhor Tom Hardy possível. Qual o melhor Tom Hardy que te representa? Qual seria?
A gente vai começar primeiro. Por que que a gente pegou esse assunto? Porque temos dois filmes preferidos aqui, de nós dois aqui, né? Porque o Gui ama Mad Max e eu
mas
amo
Venom. Mas é só o Fury Road, porque o antigo eu não assisti mesmo, não. Mentira, eu assisti o primeiro. Mas depois os outros eu não assisti, que é com o Mel Gibson. Mas o que o meu preferido é que tem o Tom Hardy, porque pra mim é o mais legal.
Eu, antes de entrar nesse assunto, eu queria entrar num outro assunto muito legal, que é o seguinte. O ano do Mad Max no cinema, eu achei muito engraçado, porque ele ganhou como melhor maquiagem, melhor não sei o quê, melhor filme especial e tal. E o cara que orquestrou isso tudo, que é o diretor, ele não ganhou o Oscar, velho. Tipo, o cara que orquestrou toda a magia de todo mundo ganhar, não ganhou nada. Mas é a vida, né? O cara, às vezes você luta e você perde.
É que esse Oscar em específico é muito louco. Porque um cara que foi o melhor diretor e o melhor ator também não ganhou como melhor filme. E o melhor filme que ganhou foi um filme nada a ver, que era os caras denunciando o padre pedófilo. Que é um puta de um filme legal. Mas, mano, não era, tipo, nem de perto o melhor que tava ali, tá ligado? E aí, é muito bizarro. O melhor diretor que ganhou não era pra ter ganho. E o melhor filme também não era pra ter ganho, tá ligado? Então, assim... Mas, enfim, o tema aqui é Tom Hardy. E o Tom Hardy, ele já foi indicado pro Oscar. Vamos ver aqui. Eu sei que ele já foi indicado como ator coadjuvante no Regresso. Que eu acho que você não terminou esse filme, né, Night?
Não, eu vi dormindo. Conta como eu não vi.
Eu assisti ele no cinema e eu estava com a Morena. Estava com a Morena. E você não leva a Morena pra assistir coisa no cinema com a intenção de pegar. Você tem que ir pra ver o filme, entendeu?
É por isso que eu vejo filme sozinho. E coisa com a Morena eu faço em outro lugar, velho.
Mas eu fui com a intenção da Morena. E eu não fiquei com vergonha. Mas assim, mas tudo bem. Acontece. E aí a primeira vez que eu assisti, que eu estava com a Morena, o Regresso, eu achei uma bosta, achei um filme lastimável. Mas eu gostei muito do Tom Hardy desse filme, que ele é um Tom Hardy muito maluco, cara.
É lógico, né? Você tava focado na língua de outras pessoas. É muito difícil você prestar atenção na qualidade do filme.
Pois é. Tanto que eu fui perceber que esse filme, ele era o Tom Hardy que ele tava atuando, que quando eu assisti pela segunda vez, que eu falei, velho, eu não prestei atenção na primeira vez, porque eu estava focado em outros objetivos. Então preciso assistir dessa vez focado. Eu assisti e eu adorei o Tom Hardy desse filme. Que ele é o... Cadê o nome do personagem dele? Que eu esqueci, cara. Ele é o Fitzgerald nesse filme. E, mano, ele tá muito bom, velho. E aí acho que esse é a única indicação dele no Oscar. E, assim, esse é um dos meus favoritos. Tirando do Mad Max. Do Mad Max eu já vou chegar nele. Mas, assim, esse Tom Hardy do Regresso, ele é muito legal.
Eu queria começar a... Por que a gente começou a discutir sobre isso? Eu mandei uma notícia que algum criador da X-Men, sei lá, foda-se, eu não lembro quem que é.
Foi um dos produtores do filme,
uma coisa falou que ele seria um bom Wolverine. E eu concordo, porque o Tom Hardy é foda.
Sim.
O meu melhor Tom Hardy, apesar que, tipo, é uma coisa incomum comigo com o que é o Tom Hardy do Cavaleiro das Trevas, que é aquele de Bane, ficou do caralho. Mas o meu melhor Tom Hardy é um filme que eu pretendo trazer essa pauta pra este podcast no futuro. O Gui está relutante em ver tal filme desde que eu falei que eu gostei. Mas o melhor Tom Hardy pra mim é o Tom Hardy de Venom, velho. Porra, caralho, esse filme é muito bom, mano. Vai tomar no cu, foda-se. Ah, não gostei de Venom. Pau no seu cu, irmão. Eu não tô nem aí pra sua opinião, de novo.
Então, esse Tom Hardy do Venom, eu confesso que eu não, como você já disse aí, eu não vi, né? Mas assim, ele é um Tom Hardy que ele é legal, né? Porque, tipo, ele brinca ali com o Venom, né? Então, assim... Ele não é um Tom Hardy do Mad Max, por exemplo, que ele não tem fala. Entendeu? Que é o que eu mais gosto, é o cara que não fala. Ele simplesmente tá lá de coadjuvante e tal. Mas assim, o do Venom é muito interessante ver essa questão, que tem uma questão por trás também, que o Tom Hardy ele tem esse negócio de todo personagem dele, pelo menos a maioria, não deixar mostrar a cara dele, né? Tipo,
sempre tem uma boca. É o famoso fala bosta. O cara já chega e fala, não, dá o papel aqui, dá o papel que não fala nada. Por favor, só dá o papel que não fala nada pra ele.
E esse Tom Hardy do Venom, apesar de eu não ter assistido, pelo seu feedback, eu acho que ele é um dos melhores Tom Hardy também, impossível. Apesar que quando saiu o Mad Max e tudo mais, o meu preferido era o Bane, né? Que você já mencionou aí.
Assim.
O Tom Hardy de Bane... Cara, o Tom Hardy de Bane, primeiro que eu nem sabia, eu fui depois que assisti pela segunda vez que eu falei, caralho, é o Tom Hardy, tá ligado? Porque o cara tá simplesmente absurdo.
Eu só vi quando vi a escalação do filme. Eu não, quando eu vi Batman, eu falei, eu nem sabia o que era. Pra mim era só um cara, pra mim, se falasse que era o Herbert Viana lá da banda lá, eu tava aceitando. Se falasse que era o Professor Xavier, pô, é o Professor Xavier lá que tá fazendo.
Inclusive, quantos você acha, Knight, de hidrogel que ele deve ter usado pra ficar daquele tamanho ali?
Eu não sei, mas provavelmente mais que... Eu tenho certeza. Eu só queria saber que produto que as pessoas passam ali, que a careca fica muito brilhante, velho. Eu fico de cara com a careca brilhante desse jeito, velho.
Lustramóveis, esse é o produto.
Só pode, mano, porque é muito brilhante essa careca, velho. A galera não repara na careca. Eu queria dizer que, tipo assim, a galera começou a reparar em carecas depois do Vin Diesel fazendo Velozes Furiosos.
Sim, sim. E aí abriu um leque, né, de carecas do bar.
É bom que a galera não entende que um filme, o Velozes Furiosos é um filme de aceitação. O pessoal se aceitou careca. O cara me diz, eu tô no foda ali com a regata branca, normal, eu como todo mundo.
O Veloz Furioso é o maior filme com cast de carecas possível, porque tem o Vin Diesel, o The Rock, o outro o menino lá que é o Ludacris, que ele é careca também.
Não, mas aí que tá. Aí que tá, o filme, você pode pegar o Velozes Furiosos 1 e o 8, as pessoas vão perdendo o cabelo conforme o filme vai passando. Você
porque
pega
o rato.
É porque você vai pegando vento, fraco, o vento vai jogando pra trás, você
vai não, é que o racho ele é tão radioativo, entendeu? Que você...
na verdade, é porque ali não é irmandade, é amizade tóxica. Que é, agora,
é isso.
Aí é tão tóxico que é radioativo, aí cai o cabelo.
É o verdadeiro plot de Velozes Furiosos, que o Velozes Furiosos não é uma corrida de carros, é uma corrida pra vencer o câncer, entendeu? Então é assim. Por isso que tem tanto filme de Velozes Furiosos. É. Mas o foco aqui no. O careca bombado da vez é o Tom Hardy. Então a gente foca no Tom Hardy, porque eu vi que ele tem um outro filme de careca bombado aqui que eu não assisti, mas já vou colocar na minha lista, que é o tal do Bronson. Você já viu esse, né?
Não, nunca vi. A gente. Eu acho que, tipo assim, não que os outros filmes, os outros temas do podcast a gente tinha propriedade pra falar, mas esse tema específico.
A gente já tem que deixar claro isso mesmo. Não tem propriedade pra fazer nada aqui, de falar nada.
Cara, eu queria dar um adendo. É um adendo pro Tom Hardy de Inception. Tom Hardy de Inception é muito bom. Precisava de mais espaço, mas o filme que ele tem, Leonardo DiCaprio, os caras não deixam os caras atuar. Os caras não deixam, velho. Eles falam assim, mano, tem o DiCaprio. Mas não deixa o resto atuar.
Mas eu acho que não é nem que deixa, porque eu acho que o DiCaprio ele é tão bom que os caras falam, ah, mas tu DiCaprio aí, foda-se, não vou precisar falar muita coisa, me dá um papel mais ou menos aí. O cara dá, pega tipo 5, 6 falas, ganha tipo 50 milhões de reais, porque de dólares, né, de euros, não sei como é que esses caras, de bitcoins?
De bitcoins, de ações na Petrobras.
Isso, de triplex. E aí o cara fala, mano, eu vou ganhar meu triplex ou vou ficar atuando aqui igual idiota? Não, deixa o Leonardo DiCaprio estar aqui, então foda-se.
Alguém inclusive, tem que fazer uma parte trouxa.
Esse é um tema que a gente poderia colocar de paralelo, que também qual que é o seu Leonardo DiCaprio favorito?
Sim, hoje, a gente pode fazer qual que é o seu triplex favorito também.
Também. E eu acho que nesse filme que você mencionou, é legal, porque ele não aparece tanto, mas ele é um Tom Hardy muito bom nesse filme, então... Menção honrosa, velho, né? Muito honrosa.
Cara, tem Dunkirk também, que é muito bom. E tem
E Dunkirk é muito bom, porque ele é um Tom Hardy que, ele, além de ele não falar, ele não se mexe, porque é o tempo todo ele no avião, tá ligado? É ele com a máscara de
Tom Hardy em seu habitat.
Nossa, cara, é ridículo, né? Porque o cara no cubículo e sem poder falar. Que porra é essa, velho?
Pois é.
Tem um filme dele aqui que eu também tenho uma curiosidade. Não sei se você já viu esse Fonzo, que ele é o Al Capone. Você já ouviu
não,
falar mesmo?
Mas eu vou ver. Eu pretendo ver.
Daqui pode ser um substituir.
Tem potencial.
Tem potencial, porque o Tom Hardy de Al Capone, cara.
Eu acho que ele não tem esse pinto grande ainda, fazer um Al Capone. Acho que ele precisa envelhecer. Mas eu vou ver. Eu tenho que ver o filme primeiro pra falar. Mas eu acho que ele não. Sem vendo, julgando já sem ver, eu falarei que ele não tem esse pinto grande ainda. Ele não é um Al Pacino, ele não é um.
Não, mas então, eu falei merda aqui, que eu falei que existe o filme. Não, ele vai sair ainda, né? Esse do Al Capone. Então,
ah, tá.
Ainda vai ter o Tom Hardy de Al Capone. Então tem potencial, ainda tem mais potencial ainda, porque, porra, se vai sair, então o pessoal vai fazer, nossa, o Tom Hardy de. Aqui, ó, a notícia tá falando que tá finalizado, então aqui. Então é só o cara editar, né? E mandar.
Fazer um trabalho pica. Eu vi aqui que ele vai fazer um filme do Splinter Cell também.
Olha aí. Possíveis novos Tom Hardy favoritos. Eu acho que esse do Al Capone tem potencial.
Pessoas que estão ouvindo o podcast, esse teoricamente pode ser a parte 1 do nosso melhor Tom Hardy e a parte 2 pode sair daqui a alguns filmes depois. Isso. A gente pode rever o nosso conceito.
Ou a gente pode fazer uma trilogia de qual que é o seu melhor Tom Hardy. Mas eu acho que o Tom Hardy de Mad Max é o que mais me representa, cara. O Tom Hardy de Mad Max é o cara que não fala pouco, bate em todo mundo e tá na loucura ali. E, nossa, cara, e em cima da moto, e em cima do caminhão. O Mad Max pra mim é um filme muito louco, cara. E assim, esse principalmente, cara, puta que pariu. O que que é esse Tom Hardy de Mad Max, cara? Vai tomar no cu. Parabéns. Cara,
eu gosto do Tom Hardy Venom porque ele é fracassado, ele é teimoso. Ele não se... Só me falta a simbiose, mas de resto...
O seu melhor Tom Hardy é, tipo, é a sua versão na versão real, na, né?
Não,
o meu seria o meu Tom Hardy favorito, ele é mais uma versão do que eu gostaria de ser, sabe? Tipo, de subir em cima do caminhão e bater nas pessoas, tá ligado? Tipo, e isso ser considerado normal. Porque em Mad Max é normal as pessoas baterem em cima do caminhão.
Sim.
E o caminhão em movimento ainda por cima. Então, no, na vida real, se eu for subir num caminhão, já não vão deixar eu subir no caminhão. Quem dirá bater nas pessoas que estão no caminhão?
Enquanto toca guitarra. Você pode tocar guitarra também, enquanto você faz.
Tem isso também, né? Os cara tocando guitarra. É, então. Mano, o do. Cara, Mad Max é foda.
Cara, a gente vai fazer um. A gente vai fazer um comparativo. O Tom Hardy do Venom que a gente é e o do Mad Max.
É a expectativa versus realidade, né?
É, exatamente.
O que eu gostaria de ser e o que eu sou. Então, assim, acho que do que a gente falou aqui, esses são os melhores Tom Hardy, né?
Sim.
Os mais legais. Que é, como você falou, a expectativa e realidade. Mas, assim, eu gosto do Tom Hardy do Bane, porque do Bane também é engraçado, porque você não entende o que ele fala. Ele tá falando o tempo todo, fala, mas
parece que colocaram uma pera dentro da boca dele e ficou...
Parece as discussões do Twitter, sabe? Porque você fala, a pessoa lê, mas não entende, e aí fala qualquer outra bosta, e basicamente é isso que acontece no Twitter. Então acho que
O Tom Hardy de Mad Max, ele...
É, então, aqui o de Mad Max, ele já se abstém da discussão, ele só quer dar porrada mesmo, e o do Cavaleiro das Trevas, ele tem esse problema, que ele quer falar muito, e aí quer bater nos outros, mas ninguém entende o que ele tá falando, então ele só bate também, e aí a gente aceita, a gente finge que entendeu. Então eu acho que a princípio, cara, então assim, o meu favorito, o que mais me representa é o de Mad Max. E o seu é de Venom, né?
Gui, tá cortando tudo.
Ai, mano, sério?
Sério, mas a gente vai, porque a gente tá um pouco longe, você quer começar?
Não, faz, não. Vamos, pega o gancho.
Legal que a gente tá gravando.
Já vamos direto mesmo, foda-se. Só edito, na edição você fala, ó, deu essa merda aí, né?
A gente me vê aqui.
Não, mas só pra finalizar, o Tom Hardy, o meu favorito é o de Mad Max, então é isso.
O meu é de Venom, e provavelmente se sair algum outro filme dele eu vou gostar também, e depois de Venom eu gostei demais de acompanhar Tom Hardy na minha vida.
Cara, sim, muito da hora.
Próximo tema, qual que é o nosso próximo tema?
Próximo tema, cara, a gente tava conversando essa semana também, né, porque... A gente gosta de games também, né? A gente é um jovem antenado, a gente é um jovem tal qual o velho da Havan, tá sempre antenado. Né?
Sempre antenado. Aí, tem pochete? Tem
pochete. A gente usa sapatênis, moletom.
Tá na bicicleta? Olha só, é o velho da Havan.
Exatamente. E tal qual o velho da Havan, a gente tá antenado sempre. E essa semana aí saiu um trailer do jogo. Eu não sei se pronunciar, mas foda-se. É o Death Stranglings. Não sei se tá certa a pronúncia. Talvez seja um pouquinho, né, americano demais. Mas assim, esse jogo, cara, é um jogo novo, né? Do Kojima. Kojima aí consagrado por vários jogos incríveis aí que ele fez. E esse, mano, saiu esse trailer. E o mais engraçado desse trailer é que ele simplesmente não entrega nada. No sentido de não entregar, tipo, coisas que acontecem. Mas não entrega nada que faz sentido. Nada faz sentido nessa porra desse trailer. E, mano, eu não sei o que falar disso. O que você tem pra falar disso, Night?
Cara, eu queria... desse trailer, sinceramente. Tipo, dos outros, a gente não pega nada. Mas, tipo, desse trailer, o que dá pra tirar é uma gíria. A gente pode falar assim, eu vou plugar meu USB no seu neném.
Vamos tentar, assim, deixar, porque Betono 20? Betono 20.
Betono 20, beleza.
Ele vai, talvez ele não tenha visto o trailer, né? E o que que é esse trailer? É um cara descobrindo aí as coisas loucas que... Não sei nem explicar, na verdade.
É o cara andando, é um cara.
É o que cara tipo? Andando na, no, 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 possivelmente...
Dando grau na moto e dá um grau na moto lá cabuloso.
Mas possivelmente foi um apocalipse. Deve ter acontecido alguma merda no planeta lá e ele tá meio que tentando... No trailer falou que ele quer fazer a América de novo, de grande de novo. Aí é meio que...
O que eu acho? Eu acho que ele queria ser um lobo solitário. Aí ele queria só dar grau na moto dele e pegar uma safada e pedir o zap dela. Só que aí a mãe dele falou assim: não, você não pode só pedir o zap da safada. Você tem que constituir uma família e você tem que ter amigos. Aí o cara fala assim: porra, não, não quer ter. Não. Aí a mãe dele fala assim: você tem que ter amigos porque você tem que me dar netos. Aí eu acho que a história é você reconstruir a América fazendo conexões.
Mas aí que tá, o cara vai dar grau na moto, não precisa dar grau na moto pra constituir família. No máximo, conquistar a gata, mas assim...
Você conquista a gata e você faz o filho, ué. É um passo normal.
Às vezes você conquista a gata só com uma malemolência de você levar ela na igreja, tá ligado? Tipo, você leva ela na igreja... Agora, não precisa dar um grau na moto pra você constituir uma família, entendeu? Acho que vai além disso, mas assim, o que eu quero entender é que, porra, do nada o cara sai com a moto andando, subindo, ele sai com a escada do cu, você viu que ele sai com a escada do nada.
Sim, ele sai com a escada do cu ali, é o Uno, o Uno da escada lá. É o Uno da escada lá, é o Uno da que corre a...
Mas ele não quer usar, ele não quer andar de Uno, ele quer andar de moto e escada, então não faz o menor sentido você botar uma escada em cima da moto. Pra onde você... Não é funcional, entendeu? Agora, esse trailer... Aí depois disso, o cara tá andando lá, não sei o quê, meio que tem um negócio conectado atrás dele, que o bebê fica na frente, né? E tem um outro negócio que fica rodando. E esse negócio rodando fica captando umas energias, uns negócios estranhos, e do nada o cara volta pra Primeira Guerra Mundial. Qual que é o sentido disso?
Cara...
Você vai conquistar... Primeiro, ó, presta atenção. O cara saiu pra conquistar a gata, no meio das montanhas.
Sim, saiu pra pedir o zap.
Pediu o zap. Depois disso, ele começou a querer ser o cara do Uno, mas em cima da moto. Aí pegou a escada. Foi pra escada fazer os gato net.
Sim.
Aí, não tinha mais gato net, porque não tinha mais nem fiação. E aí depois disso, o cara volta no passado.
Mas aí que tá, mano. Você tá num futuro apocalipse lá. Você sai pra pegar o zap da gata. Aí não tem gato, você tem que voltar no tempo pra arrumar uma gata pra você pedir o zap.
Ah, agora sim, agora tá fazendo sentido. Porque, pra mim, não... Como que o cara sai do nada, vou fazer América grande de novo, usando o negócio de Donald Trump, o slogan do Donald Trump, e depois volta pro passado? Que porra é essa? E por que ele tem que plugar um bebê nele?
Isso eu tava conversando com você no grupo lá, antes da gente fazer o podcast. Eu acho que plugar o bebê, você tem poderes paranormais lá. Você tem poderes paranormais que você consegue ver coisas. É tipo o bebê de Rosemary lá. É como se você plugasse um bebê no... É como se você plugasse um USB no bebê fumante da Indonésia.
Cara, e aí você vai pra...
Imagina os poderes que você teria se você plugasse um bebê
fumante.
Plugasse um USB no bebê fumante.
Cara, você teria... Nossa, não, no bebê fumante?
É.
No bebê fumante você teria a opção de fumar 1000 narguilés, cara.
Não, aí você imagina o plot final aqui, ó. Você viu o Lúcio? É, o que a Scarlett Johansson, que ela vira 100% certo. E ela vira um USB. Ela vira um pendrive. Imagina você pegar esse pendrive da Lucy e fincar no bebê fumante, cara. Caralho! Olha só, velho. Imagina as possibilidades.
Não. Mas aí é conspiração demais, porque o bebê, eu acho que ele é uma metáfora, porque a gente não quer envelhecer. As pessoas não gostam de envelhecer. E aí você pluga o bebê pra você ficar tal qual o velho da van. Jovem, descolado, antenado. Entendeu? Então, assim, por que que o bebê você leva ele pro passado? Porque você quer voltar pro passado também e ser jovem pra sempre. Então acho que é por isso que ele fala que no trailer ele coloca lá, né, os...
Talvez.
Como que fala aquela porra? Ele coloca lá algumas coisas escritas, algumas frases, né? Nessa frase ele fala que esse jogo vai unir as pessoas e tudo mais. Então acho que é essa a conexão, que todo mundo quer ser jovem e fumar narguilha e jogar truco. Então eu acho que é isso, entendeu?
No final do...
No final do jogo, o cara dá um truco, o outro pede o 6 e ele foge, entendeu?
É o Norman Reedus jogando truco com o Del Toro.
Isso, entendeu? É, basicamente isso. Tudo, a vida se resume a jogar truco e fumar na guia.
Eu queria falar, eu queria também colocar um adendo nesse trailer, que é o amor de Kojima por Mads Mikkelsen.
Mads Mikkelsen, é. Ele publicou um tweet, né? Falando que as coisas mais legais que vai rolar em Death Stranding é que vai ter Mads Mikkelsen assim, fumando, vai ter ele saindo do pântano, vai ter ele cantando, vai ter ele fazendo... Eu acho que a única coisa que o Hideo Kojima mostrou aí é que não tem um Tom Hardy nesse jogo, né? Porque se tivesse um Tom Hardy, talvez seria o nosso Tom Hardy favorito.
Com certeza.
E olha só que eu conectei dois temas. Isso foi
muito... O Twitch é que ele não para de vir, velho.
Não para. Mas é estranho mesmo. O que você acha desse amor dele? O que você acha? Eu tenho uma teoria, mas eu quero ver a sua.
Cara, eu sinceramente, o que eu achei do que eu vi no jogo, assim, teoria, tipo, a mulher, na verdade, ela deve ser tipo um parente do Trump. A mãe do Norman Reedus, que quer fazer a América junta de novo, porque ela quer subir o muro contra os mexicanos.
Mas só pra contextualizar, porque tem nesse trailer aí, a gente fala alguns pontos, essa mulher que você tá falando
é a mãe do Norman Reedus.
Porque tem uma outra mulher lá que ela tava de vestido vermelho e essa mulher já não pode ser. Inclusive, outra mulher que também tá no trailer é a Leia, que eu não sei sobre o nome. Acho que é Seidou ou Seitox, não sei como
é
o
sobrenome. Eu não sei, é francês, mano.
É a Leia, que é a menina do azul com mais quente. Ela tá no jogo também. E assim. Então, dessas três mulheres que você falou, parente do Trump, realmente só poderia ser a mãe do Norman Reedus. Porque a mulher de vermelho não pode, porque ela tá de vermelho. Vermelho é comunista. Comunista não pode.
Não pode, não pode.
No Donald Trump, com certeza, não gosta de comunista. E a Leia também não pode ser, porque ela é mais nova do que o Norman Reedus, na aparência, né? Não sei se idade. Então, assim, não pode ser ela também, porque. Ou talvez. Talvez possa ser ela do passado, né? Porque a gente não sabe, esse jogo, tanta coisa que acontece. Olha só. Se a parte da Leia no jogo for, tipo, a Leia lembrando da juventude dela? Por isso que eu tô falando.
E se a Leia for marido ou mulher do velho da Van?
Olha só. Pode ser também, cara. Porque o velho da Van. Ele não é casado, né? Ele só parece solteiro nas imagens.
É, pois é. E jovem. Solteiro e jovem.
Então, solteiro assim... e jovem. Porque jovem geralmente é solteiro, né? Casado é só casa quem é velho.
Não, mas tem o jovem que ele namora e fica namorando pra sempre.
Mas namoro pra sempre é de coisa de jovem. Aí você não envelhece nunca. Agora, casar, não. Você casou.
Não, casar já... Se você casa, tá lá na regra. Você casou, você já envelhece 20 anos no tempo.
20 anos. Automaticamente isso. Você casou, assinou o papel lá, ganhou mais 20 anos. E, enfim. E aí, continue a sua teoria, porque eu pirei nesse negócio das mulheres, porque a gente tem que contextualizar um pouco aqui, porque o pessoal acho que não vai ver esse trailer, mas a gente, é bom falar um pouco das cenas, o pessoal entender um pouco, né? Então, assim, tem essa mulher, que é a mãe do Norma, e tem mais essas outras duas que aparecem, e tem mais uma outra que aparece de óculos, mas ela não viu muita coisa de interessante que ela fez, então, assim.
Cara, o que eu acho? Aí ele fala assim, porque... Eu vou resumir, tipo assim, a mulher do nome do... A mãe do Norman Reedus fala assim, do cara da Occident, fala assim, tem que juntar as pessoas de novo. Aí eu acho que tem uma organização que o Mads Mikkelsen ou o Guilherme Del Toro, ou os dois juntos, ela é contra essa parada, eles não gostam de jovem, eles são contra jovem. Aí eles falam assim, não pode, as pessoas não podem transar e voltar a ser uma sociedade, porque a sociedade é rebelde, não pode ter rebeldia. Então tem que continuar a gente mandando.
Tá fadada a rebeldia.
Isso, todo mundo tá fadado, todo mundo é rebelde. Sim. Aí o Norman Reedus, mesmo contra a vontade dele, porque ele, eu acho que essa parte deixou claro que ele não queria remontar a sociedade, fazer a América grande de novo. Aí ele começa a fazer uma parada ali de reconstrução da América. Ele vai ali juntando as pessoinhas pós-apocalíptico.
Eu queria só colocar um adendo que, mano, esses temas de... Porque provavelmente aconteceu alguma bosta lá e o mundo acabou. E aí o pessoal tá tentando reconstruir.
Sim.
E eu tô cansado desses temas assim, porque ninguém chega e fala, ah, mas deixa assim mesmo, foda-se. Ah, não, vamos fazer de novo. Vai fazer de novo o quê? Já deu errado uma vez? Por que caralhos d'água você acha que vai dar de novo? Ainda mais num cenário de bosta desse, que ninguém não faz sentido nada. O cara volta...
No geral...
Pois é, mano. É tipo, caralho, a gente já viu que a sociedade, num todo, a gente já deu errado, velho. A gente já deu errado.
Né? Então, e aí você quer reconstruir o quê? Então, assim, eu, mano... Enfim, eu só quero que você finalize aí a sua teoria...
É o que eu acho que vai acontecer? O que eu acho que vai acontecer? Aí ele vai lá, vão fazer a América grande de novo, e ele vai matar o... Não, ele não vai matar o Mads Mikkelsen, porque o Kojima é muito namorado do Mikkelsen, então ele não vai matar. Ele
talvez
deve...
ele mate pra ser uma coisa... Talvez o Kojima tenha esse fetiche de ver... O Mads Mikkelsen morrendo, mas ele não pode matar ele na vida real, então ele coloca no
Não, mas aí seria uma relação mais... Ele não sairia pra lanchar e todas as fotos que o Kojima já postou no Twitter com o Mads.
Ah, às vezes sairia, mano. Tem muito cara aí que mata a namorada e sair com ela e tudo mais. E às vezes o Deu Kojima é esse macho escroto assim.
Ele colocou o Mads como utopia, né? Aí ele falou assim, ah, já que eu não posso tê-lo, eu vou matá-lo.
Ele mata no videogame, às vezes é isso. Sim, sim. Ele cometeu o crime de mamar demais, então assim, ele ama só no videogame.
Sim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que ele vai lá e vai construir a América grande de novo, exceto se o Kojima quiser fazer um Death Stranding 2. Que aí ele não vai conseguir nesse jogo, acho que vai conseguir no próximo.
Mas aí ele pode.
Se ele não for fazer nesse. Se ele for fazer nesse, eu acho que ele já reconstrói a América e eles vão refazer os Estados Unidos.
Mas aí que tá, é o que eu tô te falando. Esse plot de reconstruir a sociedade e tudo mais, ele é já errado porque a sociedade não vai dar certo nunca. Isso aí a gente tá fadado a fracasso. Mas assim, o cara vai lá, reconstrói. No 2, pode ser o que a gente tá falando aqui. Não tem jeito. Vai dar merda de novo. E aí é destruição total. E aí ele faz de novo, falando, ah, a gente conectou as pessoas, mas as pessoas são uns bosta. E aí pronto. E aí nesse ele coloca o Tom Hardy, entendeu? Coloca uns cara legal, tipo o Vin Diesel. Coloca só carecas, entendeu? Tipo,
vamos colocar um Paul Walker aí, velho, que na moral.
Paul Walker. Moral. Não tem como, Knight.
Claro que tem, mano. Não. Se te fizer holograma, por que não vão fazer jogo?
Não, mas aí deixa o Paul Walker quieto lá. O Paul Walker já tá descansando. Deixa o Paul Walker de boa. Tem que focar.
Colocar um The Rock ali, velho. Um The Rock ali, ó.
The Rock, eu acho que a gente tem que... A gente tem que aderir à causa do careca. O careca bombado. Então, coloca um careca bombado no cast que dá bom, mano. Então, eu acho que de Death Stranding já tá bom. Eu não quero mais falar desses assuntos de pós-apocalipse, de Mads Mikkelsen, Norman Reedus. O próximo assunto, a gente queria falar aqui. Eu vi uma notícia recentemente, né? Sobre uma série nova aí da HBO. Inclusive, se a HBO quiser pagar nós, que a gente já falou aqui de Game of Thrones, né?
Por favor, né, HBO? Você tem dinheiro pra caralho. Ajuda nós.
Tem tanto dinheiro que eles vão refazer, né? A última temporada de Game of Thrones.
Com certeza, porque rolou petição.
Petição rolou, né? Então, eu vi a notícia essa semana que eu comentei hoje com você, né?
Foi.
E o Chernobyl, que é a nova série aí da Netflix, não, da HBO, ela retrata o que aconteceu lá em Chernobyl, né, do acidente nuclear e tudo mais. E o pessoal tá rasgando elogios, tanto que a nota dela no IMDb já ultrapassou Game of Thrones e Breaking Bad. E despertou a curiosidade e abriu essa possibilidade pro tema aí de falar sobre qual que é a melhor série de todos os tempos, né, porque o Chernobyl, com 3 episódios, já superou 50 mil episódios de Breaking Bad e Game of Thrones juntos, cara. Você acredita nisso?
Pois é. A primeira coisa que eu tenho que falar é que, tipo assim, mano, é muito fácil você combater uma série de 80 episódios com 3. Porra.
Eu pensei que ia falar que era muito fácil combater uma explosão nuclear, já ia te matar. Já. Falei, ah, bom. Beleza.
Não. Só se você for uma barata. Se você for uma barata, tudo bem.
É verdade. Mas... se for uma barata...
Mas, cara, cara, sinceramente, eu não acredito enquanto não terminar uma temporada inteira, no mínimo duas, porque, velho,
fazer uma série...
Cara, 3 episódios, mano.
Três episódios, cara, porra, não assim, tá ligado? Não tem... É que nem quando sai filme... sai no cinema, né? Tipo, os primeiros reviews, eles são muito bons.
Sim.
Claro. Aí, tipo,
até porque eles são pagos. Tudo. Até porque eles devem ser pagos.
É, não, com certeza. E aí, tipo, a nota vai lá no alto. Então, tipo, a nota realmente, nas primeiras impressões, ela vai estar alta, né? Só que depois passa um mês, passa dois, passa um ano, você vai ver que, tipo, apesar do filme ter sido bom, a série, a nota cai muito, né? Então, tipo, o certo seria o pessoal esperar, né? Tipo, 3 episódios pra falar que, né, porra, nossa. Apesar que deve ser boa, porque a gente geralmente faz séries legais, né? Mas porra, mano, caralho, 3 episódios, vocês já estão falando que é melhor do que Game of Thrones e Breaking Bad juntos. Porra,
tá. É porque a galera não se contenta, mano. A galera, qualquer coisa que ela vê, nota maior. Não, já é nota maior. Então a galera já quer lançar pra, tipo assim, mano, já é nota maior. É sensacionalismo, mano. É igual, falaram pra caralho de Westworld. Mano,
sim.
Eu vi o Westworld, eu vi, olha pra você ver, eu vi até metade do 9º episódio, até metade, são 10 episódios, não gostei, falei assim, vou dropar, não, tem 2 temporadas, aí eu tava vendo quando tava saindo a primeira ainda, eu cheguei pra amigos meus que viram a série e tal, falei assim, mano, eu parei no meio do 9º episódio, aí ela falou assim, não, porque você perdeu a melhor parte da série. Porque do meio do 9º até o 10º episódio são do caralho. Plot twist. Eu falei assim, irmão, se a série tem 10 episódios, ela tem que me atrair pelo menos no 2. Não é no 9. Depois que, tipo assim, eu já vi 9 episódios, vai me atrair agora?
É, não, tem série que tem esse problema, né? Que não pega no início e quer que você aguente até o final. Pra no final eles mandarem, não, agora sim vai ficar louco. E, porra, eu, pelo menos, eu não tenho paciência com série. É muito difícil uma série me prender.
Eu não tenho, mano.
Eu pegar, tipo, eu também. Se dá 2 episódios e eu já vejo que tá uma merda, eu desisto. Eu falo, deixa pra lá. Mas, assim, eu acho que, pelo menos, o Westworld eu não tenho base pra falar, porque não tenho, nunca vi, né, nunca assisti. Eu vi o trailer agora que saiu da 3ª temporada e eu animei porque tem o Aaron Paul. E Aaron Paul está em Breaking Bad, que possivelmente é uma das melhores séries de todos os tempos. E eu cheguei no assunto.
Não, mas o Breaking Bad, isso é um fato. Isso é inegável. Ela está no Guinness como melhor série de todos os tempos. Devido, eu acho que os critérios que eles usaram foi tipo assim, eu acho que é a série que mais ganhou prêmios na história.
Acho que tem várias outras coisas, mas assim, esse de prêmio com certeza é relevante, porque até então teve um tempo atrás que Game of Thrones também levava muito prêmio. Quando a série era boa, né? Quando o pessoal não tá vendo.
Mas, tipo, eu acho esse trem. Eu acho que esse trem de melhor ou não, ele é muito relativo, mano. Porque, tipo,
pra caralho, pra caralho.
Tanto cara, que aqui. Pra mim, melhor série, sinceramente, melhor série, melhor filme, pra mim, é o filme ou série que teve maior audiência. Que é, tipo, que a galera mais foi lá, tipo assim, acompanhou, velho. Porque, tipo, mano, sinceramente, eu acho que.
Ah, mas então. É bem relevante também, porque se você for ver lá o do Edir Macedo lá, lançou os 10 mandamentos e os caras vendeu pra caralho de bilheteria.
Foi lavar dinheiro, né?
A gente sabe que é lavagem de dinheiro, mas até então, se você for colocar numa estatística de audiência, teve uma audiência, porque eles compraram, que eles tiram a estatística da bilheteria.
Sim.
Então, assim, até então, mas, eu acho
que... Gui, e pra você, qual seria o melhor medidor de...
Medidor de melhor conteúdo?
É.
importante.
Que eu acho que é questão de relevância mesmo, mas eu acho que é de relevância em cima do que a série passa, assim, pro público, sabe? Tipo, a série é o filme, tá ligado? Eu acho que, por exemplo, se você for assistir um filme igual... pegar um filme bosta, vai, Esquadrão Suicida.
Beleza. Suicida,
a gente tem um consenso que ele é uma merda.
Sim.
E ele é um filme que ele teve uma audiência do caralho. Mas e o que ele agregou pra isso, pra ser um filme bosta? Ele não agregou nada, por isso que ele é um filme merda. Agora você pega, por exemplo, O Cavaleiro das Trevas, que a gente também tem um consenso que é um filme foda. Entendeu? O que ele trouxe tanto pro cinema quanto pro público? Foi totalmente diferente, tá ligado? Então, assim, são dois pesos diferentes. Mas eu acho que em termos de por exemplo, de audiência, hoje eu acho que o Esquadrão Suicida todo mundo assistiu, tá ligado? Tipo, mais do que o Batman na época. Entendeu? Então acho que peso... é muito difícil falar isso de peso do que faz o bagulho ser melhor mesmo. Acho que pra mim, pelo menos... essa questão, né? Do que o filme passa, ou a série passa pra mim. Do que mostra que ela é melhor. Agora, de audiência também é um fator que influencia, mas eu acho que isso é mais relevante, sabe? Porque tem essas questões, entendeu?
Cara, tipo assim, eu teoricamente concordaria com você, só que tem um problema. O que você sente como uma série, não é que a pessoa vai sentir como uma série.
Às vezes o cara assiste lá a série do Didi e fala, meu Deus, essa série é a minha série. E aí pronto. E aí,
sim, é a série melhor dele. Então, tipo assim, mano...
tem um pessoal que é apaixonado por Grey's Anatomy. E eu já vou xingar vocês aqui. Não me venha com esses negócios de Grey's Anatomy pra cá, não sei o quê. A série tem 20 anos, não acaba nunca. Eu não me faço assistir essa merda, não quero. Você vai falar com o seu Grey's Anatomy pra lá.
Ana Cláudia vai te xingar, mas tudo bem. Continue.
Deixa ela xingar. O pessoal enche o saco com esse negócio de Grey's Anatomy, mano. A série tem 20 anos e não acaba, e já morreu todo mundo e já ressuscitou. E... é igual The Walking Dead também. The Walking Dead é puta série que era muito boa, e aí os caras cagaram e aí desisti também de assistir. Tem gente que ainda gosta, né, de The Walking Dead. Eu acho muito, muito louco,
cara,
isso.
Cara, The Walking Dead, eu queria trazer um fato aqui. Um fato, realmente. The Walking Dead foi a primeira série na história de TV fechada que bateu a audiência de um canal aberto. Isso então, chega a ser bizarro.
Foi? Foi recente até isso.
Foi. Acho que The Walking Dead tá na nona, deve ter sido ali pela sexta, sétima. Quando surgiu o Negan. Eu acho que foi quando surgiu o Negan ali.
Foi na sétima, então, acho.
Então, tipo assim... e, cara...
E aí que entra esse negócio da audiência. Porque, beleza, até esse ponto aí, tava uma série incrível. Mas depois disso, só cagaram. É o que aconteceu agora com Game of Thrones também.
Eu acho que, se eu for falar um pouquinho mais sério assim, eu gosto muito de Suits. É porque, tipo, mano, é uma série que ela mantém uma média, Fraga. Eu gosto disso. Tipo, cara, os episódios. São poucos episódios assim, tipo, aquele 10/10. Mas, tipo assim, é 7, é 8, 6, 8. Você não vê, episódio, tipo, 4/10, Fraga. Eu acho isso muito maneiro. Tipo, uma série, tipo, que tem... não é porque... é igual, The Walking Dead, imagino que... eu, tipo, eu não vejo tem muito tempo, mas, tipo assim... uma série que tem um episódio 10/10, que é quando aparece o Negan. Aí, depois do Negan, vem um episódio, tipo, 3/10, que é, tipo, é só enrolação. Cara, eu prefiro um 7, 6, 8, 7, 6, 8, do que um 10, 0, 2, 3, 10, Fraga. Tipo... não dá vontade, Fraga. Galera, aquele abraço. Falou.
Pessoal, hoje eu vou ligar a bitorneira porque você tem que trabalhar com a bitorneira em andamento. Release the
Kraken. Fica logo, qual é o poder de luta do Kakaroto? A winter is coming. É de mais de 8 mil.
Foda-se.